Recebemos nesse sábado, no programa CBN Linha Aberta, em União da Vitória, aqui na CBN Vale do Iguaçu, o coordenador da bancada paranaense em Brasília, o deputado federal Antônio Vantcher, conhecido também como Toninho. É deputado federal reeleito para o mandato de 2019-2022. E o que chama a atenção dessa visita, em especial para o município de União da Vitória, diz respeito a um atendimento diferenciado à mulher vítima de violência ou à mulher de maneira geral. Mas antes de falarmos sobre esse assunto, seja bem-vindo na programação. Não é a primeira vez que o senhor visita União da Vitória, inclusive recentemente recebeu a visita do prefeito do nosso município Santinho, em Brasília. Seja bem-vindo mais uma vez, bom dia.
Bom dia, Jaqueline. Para nós é um prazer enorme estar aqui novamente visitando União da Vitória. Quero dar um bom dia aos ouvintes da rádio Vale do Iguaçu, né? Uma rádio importante que tem muitas pessoas ouvindo, e para nós é um privilégio poder estar aqui com você. Realmente recebemos a visita do prefeito Santinho em Brasília, conversamos um pouco sobre como ajudar a resolver as questões, as emendas parlamentares, e isso é muito importante porque todos os municípios do Brasil inteiro estão passando por dificuldades, e o que nós pudemos fazer para ajudar a União da Vitória. Nós temos aí a nossa companheira, né, a Sigley, que é uma guerreira, uma batalhadora, né? Ela nos representa aqui no município e nós estamos orgulhosos, né, da forma com que ela faz o trabalho dela, e ela nos orgulha, né, o nosso partido, o PROS, que ela tão bem representa, e ela, sem dúvida alguma, faz a diferença aqui nesse espaço importante que a mulher deve ocupar, que assumiu sua posição na política, né, quando tantas até denúncias de laranjas, disso, de aquilo, e a mulher não pode mais ter essa ideia de que ela só vai para a política para completar a chapa, né? Ela tem que vir para a política como a guerreira Sigley faz, sua família, todo mundo junto, ajudando. Isso é muito bonito. Então, estamos aqui, estamos à sua disposição para responder aquilo que nós pudermos.
O senhor participa também de um evento alusivo ao Dia Internacional da Mulher, que foi ontem à noite no auditório aqui da Unespar, em União da Vitória, e parece que veio uma notícia importante no quesito, nesse atendimento a esse público feminino. O que nós podemos adiantar aí para o ouvinte que está acompanhando a nossa programação? Conversando com a Sigley, ela destacou que está pleiteando verbas para a construção de uma casa de apoio à mulher vítima de violência, e também essa casa deve servir de apoio para a realização de cursos também para o público feminino. Essa ideia existe, já está no papel? Como que está isso, deputado?
Nós já estivemos conversando, nós entendemos que é oportuno, inclusive hoje, Dia Internacional da Mulher, né? Nós vamos fazer uma parceria com a prefeitura, né, com o Santim, e vamos ajudar a fazer com que a nossa possibilidade de fazer com que recursos cheguem aqui para a cidade de União da Vitória possam resolver essa questão de como fazer a casa acontecer. Certo. A ideia já existe, é muito boa, porque eu sempre digo, não é só para cuidar da mulher que já foi violentada, abusada, não, é para fazer com que também dá curso para os homens saberem respeitar as mulheres, né? Eu sempre digo, nós temos que entender que é uma relação importante para ser construída entre o homem e a mulher, né? E se os homens é que agride, são eles que têm que ser tratados. As mulheres, elas têm que ser cuidadas para que depois que já aconteceu, e também eu acho que a orientação é para ambos, tanto para a mulher como para o homem. Eu acho que a violência contra a mulher é uma aberração, é algo que não dá para a gente mais tolerar na nossa sociedade. Aprovamos, ultimamente lá em Brasília, uma lei mais rigorosa para penalizar os agressores, mas eu acho que isso não resolve, só isso resolve o problema. A orientação, quer dizer, fazer com que as famílias tenham realmente um amparo, né, no que diz respeito a você fazer palestras importantes, mostrar uma vida diferente para as pessoas, eu acho que faz parte. Então, parabenizo esse esse pleito, né? E vamos estar juntos, sim, vamos conseguir viabilizar os recursos para que essa obra aconteça e União da Vitória tenha o espaço necessário para que o projeto aconteça.
E esse assunto esteve na pauta da visita do prefeito Santin em Brasília recentemente?
O prefeito Santin teve conversando comigo, não falou sobre esse assunto específico, mas nós vamos fazer uma parceria com o prefeito, falei para ele do nosso partido, que nós queremos fortalecer o partido aqui também. E é importante a gente entender que quando acaba uma eleição, nós temos que olhar aquilo que é mais importante, é o cidadão, né? Então é o momento de nós ajudarmos o prefeito a fazer um bom trabalho, viabilizar os recursos necessários para que ele possa fazer as obras que a União da Vitória precisa. Tem muita obra acontecendo aqui, tem a ponte, né, que é uma obra importantíssima, mas as pequenas obras às vezes fazem mais diferença do que uma grande obra como a ponte. E uma pequena obra, aparentemente, que é essa questão desse projeto, dessa casa para as mulheres, quem sabe a repercussão disso na sociedade, ela é de grande importância, de grande valia.
O senhor tem experiência política, foi prefeito, foi deputado estadual, é deputado federal pela segunda vez, é o coordenador da bancada paranaense em Brasília e defende que essa visão municipalista da política e acredita que a inclusão social é promovida por essas políticas. Essa proximidade aí com o eleitor que o senhor já mencionou.
Olha, eu comecei a atuar na política, me filiar a um partido político, no ano de 2000. Né? Então, eu já tinha 50 anos, né? Já estou com uma idade boa. E aí você começou a atuar na política, eu fui prefeito, me filiei a um partido, disputei eleição, fui vencedor no pleito. E na nossa cidade, nós fizemos um trabalho social muito grande. Nós conseguimos fazer com que uma cidade que era considerada a mais violenta do Brasil se tornasse uma das que tem menor índice de violência do nosso estado do Paraná.
É na região de Curitiba, né?
Fazenda Rio Grande, né? Na época, nós chegamos a ficar 6 meses sem um homicídio para nós. Isso foi um fato histórico, né? Ficou marcado para a nossa cidade. Por quê? A sociedade entendeu que nós somos responsáveis, todos nós somos responsáveis. Nós tínhamos eventos que nós chamávamos jornadas comunitárias. Toda semana nós tínhamos sábado e domingo. O prefeito lá trabalhava sábado e domingo. Não sei se o Santinho trabalha aqui, Santinho. Mas nós trabalhávamos sábado e domingo. Porque nós tínhamos uma cidade onde as pessoas trabalham em Curitiba e só estão final de semana em casa. Então nós tínhamos que fazer esse debate, essa conversa com as famílias. As igrejas se juntaram nesse processo, igreja católica, igreja evangélica, e nós fizemos um trabalho, nós fazíamos, inclusive, mutirão com as próprias famílias do bairro, ajudando a limpar casas, arrumar, quer dizer, fazer com que a solidariedade humana seja presente na nossa sociedade. Eu acho que o que falta hoje muito é as pessoas entenderem isso. Às vezes o vizinho está precisando limpar o terreno, não tem como fazer. Aquele bairro, nós vimos lá, a prefeitura entrava com o caminhão, a igreja vinham lá, as pessoas participavam. Então isso foi melhorando muito a nossa convivência na sociedade. Nós tínhamos um programa que chamava era brincar na rua, né? Uhum. Então nós ocupávamos a rua, né? Então quando você ocupa a rua e fazíamos isso todo final de semana, então nós tínhamos uma equipe de jovens, então nós íamos em cada bairro e nós fazíamos lá brincadeiras na rua, porque nós não tínhamos espaço, uma cidade nova na época, né? Não tinha espaço em colégios, em quadras cobertas, nós usávamos a rua como forma de brincar. E isso foi muito importante também. Por quê? Porque a gente ocupou espaço que é nosso, em vez de nos fecharmos dentro de casa. Então, tudo o que você faz visando, vamos dizer assim, fazer com que a sociedade entenda que o espaço público é dela e ela tem que ocupar esse espaço para o bem, eu creio que as coisas mudam. Então, quando você tem esse trabalho, é por isso que eu apoio o que estão fazendo aqui essas mulheres aqui em União da Vitória. Nós temos que entender que não é só penalizando depois que aconteceu que vai resolver o problema, né? Se nós pudermos levar a orientação, a informação, até para o homem, para a mulher, para que eles entendam que a violência não resolve o problema deles. Eu sou contra a separação de casal.
Certo.
Mas é preferível que se separe numa situação tranquila, sossegada, do que uma violência na própria casa, né? E principalmente quando a gente vê que tem muitos maridos que... E outra coisa que era importante também, que normalmente acontece, é quando os maridos bebem além do limite. Pelo menos na nossa cidade, nós fizemos um trabalho, vou falar aqui, quem sabe as pessoas não gostam.
De exemplo, né?
Mas é um exemplo bom. Sabe o que nós fizemos? Nós fechamos os bares às 10 horas da noite.
Uhum.
Então, as pessoas, elas limitavam. Por quê? Porque nós entendíamos que as pessoas chegavam do trabalho 9 horas da noite, iam para o bar, chegavam em casa 1 hora da manhã. Então, nós entendemos, e isso foi feito pesquisa na cidade, e 95% da população aprovaram essa atitude. Hoje não, hoje já quem está de prefeito lá é mais liberal, liberou
certo.
Tudo. Mas eu sempre apostei na família. Né? Quando o marido e a esposa estão em casa, conversando com os filhos, jantando junto, batendo papo, assistindo até a televisão junto, discutindo o que está fazendo na televisão, não só aceitando o que está lá, mas o pai e a mãe dizendo, meu filho, aquilo ali não é bom, aquilo que você está vendo aqui que não é certo, que esse é o julgamento que o pai e a mãe têm que fazer com os filhos. Então, eu acho que é importante você, a família está preservada e a família, quanto mais você tiver uma família unida, menos violência você vai ter, né? Nós sabemos disso também. Então, espero que aqui seja um sucesso esse projeto e que nós não tenhamos mais violência contra a mulher aqui nessa cidade.
Estamos conversando com o coordenador da bancada paranaense em Brasília e também presidente estadual do PROS aqui no Paraná, o Toninho Vanders, deputado federal do Paraná. O senhor frisou que entrou um pouco mais tarde na política, após os 50 anos. E esse sucesso de deputado estadual, deputado federal, agora coordenador da bancada paranaense lá em Brasília, com mais de 30 deputados federais, 3 senadores, se deve a isso? A esse pensamento voltado mais para a área social? É isso que o nosso mundo, a nossa sociedade está precisando, deputado?
Olha, eu entrei na política por uma causa. Eu não entrei para... Entrei porque a minha cidade estava vivendo um momento difícil. As pessoas estavam fugindo da minha cidade. E nós fizemos uma reunião, nós participamos da associação comercial. E nós, comerciantes da cidade, entendemos que nós tínhamos que escolher alguém para disputar uma eleição e mudar a vida do cidadão. E depois de alguns meses me indicaram eu como candidato, né? Não tinha nenhuma experiência política, mas eu tinha experiência de gestão. E, então a minha presença na prefeitura durante os 8 anos... Eu fui também presidente da Associação dos Municípios da Região Metropolitana, eu fui diretor da Comec. Então, você entrou de corpo e alma, né? Quando você entra num projeto, você tem que entrar para fazer acontecer. No nosso município, nós conseguimos fazer uma gestão que ficou exemplo na região, e isso trouxe para mim um handicap favorável, e aí acabei me candidatando a deputado estadual, fui bem votado, graças a Deus me elegi, depois fui candidato a deputado federal. E aí, chegando em Brasília, no segundo ano já me indicaram como coordenador da bancada, fiquei 3 anos como coordenador da bancada na legislatura passada e agora me indicaram de novo como coordenador da bancada, porque nós trabalhamos no sentido, nós mudamos um pouco o viés da questão das emendas de bancada, né? Nós fizemos com que essas emendas cheguem aos municípios. E isso foi muito importante para todos os deputados. Então, cada deputado indica para o seu município uma máquina. O nosso município é eminentemente agrícola, então nós estamos ajudando os municípios a conservar as estradas rurais, as estradas onde vão retirar os produtos agrícolas que são plantados e colhidos ali. Então, isso trouxe uma segurança para os meus companheiros lá em Brasília e eles me reconduziram a esse cargo, que para mim é um cargo que me deixa orgulhoso, porque a gente procura fazer o melhor para o nosso estado do Paraná. Temos agora, só para você ter uma ideia, a nossa bancada, e aí eu quero parabenizar todos os deputados federais, porque todos os nossos deputados, o ano passado, que ainda era na legislatura passada, indicaram 40 milhões para a segurança do estado do Paraná, a pedido do governador Ratinho. Então, o governador vai ter 40 milhões para destinar na área da segurança. Vamos colaborar. 8 milhões para melhorar a equipe do SAMU renovar a frota do SAMU, que é tão importante para salvar a vida de cada um cidadão do nosso estado, né? São 33 milhões para compra de equipamentos agrícolas para as prefeituras, né? Mais 20 e poucos milhões para compra de carros para a ação social, para a APAE principalmente, né? Que são tão carentes, né, de ajuda. A APAE faz um trabalho fantástico, né? Nós sabemos, em qualquer município que você vai, a APAE ela é fundamental para um prefeito poder cuidar daquilo que só aqueles abnegados da APAE sabem fazer. Faz muito bem feito, né? Então, tem um recurso também para essa área, são 20 milhões de reais. Então, nós temos para a saúde 33 milhões de reais. Então, a nossa bancada, ela entendeu que assim nós podemos colaborar muito mais com os prefeitos, porque é na prefeitura, no município, né, onde o prefeito atua, é que acontecem as coisas da vida do cidadão, do cotidiano. Então, é ali que nós temos que colaborar, ajudar os municípios. Então, eu acho que foi um trabalho importante que a bancada do Paraná está fazendo, viabilizando os recursos. Na legislatura passada, a bancada do Paraná viabilizou 2 bilhões de reais para a Sanepar. Então, um trabalho importante, a força da bancada a favor do Estado do Paraná. Acho que foi muito bonito o que aconteceu. Infelizmente, muitos deputados não se reelegeram, mas outros vieram. Essa forma que o povo escolheu de trocar uns pelos outros, acho que isso é normal e é algo democrático e legítimo. Então, esperamos poder continuar, que a nossa bancada continue sendo assim, unida, né? Depois da eleição, acabou a eleição, vamos nos unir a favor do Estado, a favor do povo do Paraná. E é assim que nós estamos trabalhando em Brasília, de novo, junto com nossos colegas, nossos amigos, deputados federais e senadores. Esperamos realmente que o Paraná saia ganhando nessa legislatura.
Então não está difícil coordenar a bancada paranaense?
Não, os deputados paranaenses são muito bairristas, né? Nós estamos hoje defendendo o nosso Estado com unhas e dentes. Temos agora um projeto importante, claro que nessa votação da reforma da Previdência, que é tão debatida, nós temos ali pessoas que são de partido de esquerda, que vão se posicionar contra, mas eu creio que eu vou dar um palpite. Eu acho que no Paraná nós temos mais de 21 deputados que vão votar favorável, porque o Brasil precisa de uma mexida nessa questão da reforma da Previdência para gerarmos mais recursos financeiros, para que o Brasil faça a infraestrutura que precisa ser feita, para que o mundo olhe para nós como uma nação organizada, uma nação que tem uma economia forte e que venham investir, gerar emprego, que tem esses 12 milhões de desempregados, possam ser incorporados, possam receber a sua renda e com isso vai fazer também que o comércio se fortaleça, porque quando as pessoas estão trabalhando, recebem dinheiro, compram no mercado. Então, tudo isso está por trás desse projeto importante que é a reforma da Previdência. É claro, os agricultores fiquem tranquilos, sabe por quê? Porque eles não vão ser afetados. Nós não vamos mexer, isso já ficou mais ou menos, na minha opinião, mais ou menos acertado com a liderança dos deputados federais, que eu sou líder do partido em Brasília e faço parte também do debate entre as lideranças. Temos uma reunião terça-feira com o ministro, né, da Economia, para debater exatamente essas questões da nossa reforma da Previdência, porque nós entendemos que o Brasil precisa de uma reforma. Mas o agricultor, aquele homem que não se aposenta, porque o pai da Sigley, eu até tive o privilégio de pousar na casa dele a última vez que eu vim aqui, e ele levanta 6 horas da manhã, ele tem planta milho, planta tudo, e tem uma idade, já acho que deve ter uns 80 anos de idade. Sim. Né? Então não está aposentado, ele recebe uma ajuda financeira para sua velhice. Então o agricultor tem que ser protegido, principalmente da pequena agricultura, da agricultura familiar, que tanto precisa, os fumicultores, né, que na região tem bastante também. Então nós temos que apoiar eles. E eu acho que ficou muito claro que tanto o BPC, também, o Benefício da Pensão Continuada, também não vai ser mexido, porque a própria base do governo não vai se envolver com isso. Então eu acho que a Previdência vai atacar o privilégio, que não são privilégios, mas também tem que colaborar com os militares, com os servidores públicos, com os juízes, com os promotores, enfim, todos os brasileiros vão ter que pagar um pouco o preço para que o Brasil saia da situação difícil e se torne um país economicamente viável, privilegiado para que muitas empresas multinacionais venham investir no nosso país, gerando emprego e renda para o nosso povo.
E o que o senhor tem sentido dos outros deputados de outras regiões? É uma reforma que descontou do brasileiro.
Eu vejo assim, na minha opinião, o que falta um pouco é o nosso governo, o nosso presidente entender que o Congresso quer governar com ele. Nós queremos ajudar o nosso presidente a fazer um bom governo. E às vezes a gente escuta coisas que a gente não gosta, né? Ah, toma lá da cá, não sei o quê. Não, nós queremos é, nós somos governo. Nós queremos governar junto, nós queremos dar palpite, nós queremos opinar, nós queremos votar também. Nós queremos também que as nossas opiniões sejam respeitadas, porque nós estamos lá já, eu estou lá só o quinto ano de mandato, mas tem gente lá que está 6, 7 anos, como ele, ficou 7 anos lá. Então, ele aprendeu muito sendo deputado federal. Então, e ele sabe que tem muita gente séria lá. Tem pessoas que não são sérias em qualquer lugar, em qualquer classe, né, política, na polícia, até na igreja católica, e padres fazendo besteira, pastores fazendo besteira. Então tem tudo que é lugar. Mas tem gente séria, gente que quer ver o bem do Brasil, e nós queremos governar, sim. A liderança do Congresso quer governar junto com o presidente, fazendo as reformas necessárias para o Brasil poder crescer mais e o povo brasileiro sofrer menos.
O senhor se filiou em 2016 no PROS, mas foi eleito deputado estadual em 2010 ainda pelo PT.
Pelo PT. 2010 pelo PT, foi eleito deputado federal pelo PT. Aí, quando cheguei em Brasília, eu me desfilei do partido. Não desfilei, não. Eu me desliguei do partido. Certo. Eu não podia me desfiliar porque eu perdi o mandato. Mas já chegando lá no meio de março, eu comuniquei ao partido que eu estaria, não fazia parte mais da bancada, das reuniões e tal. E aí eu comecei a construir um novo projeto no Paraná, que é o PROS, porque nós não temos... A nossa ideologia não é muito... parecida com a do PT, né? Então, nós nos sentimos meio fora do pedaço lá. Mas tem muita gente séria no PT, nós não podemos criminalizar o partido como um todo. Sabemos que houve muita coisa errada, como nós estamos vendo agora o PSDB em São Paulo, o articulador financeiro que fazia as coisas erradas do PSDB está preso, pegou 70 anos de prisão. Então, tem coisa errada em todos os partidos políticos. É claro que o PT foi mais criminalizado, porque era, assim, todo aquilo que estava sendo julgado e aquilo que estava sendo discutido das coisas erradas que aconteceram no governo do PT, porque era o último governo. Então, mas agora, o PMDB já teve deputado com 50 milhões num apartamento. Então, a gente vê que os partidos são dirigidos por pessoas. E pessoas têm, como eu falei antes, tem pessoas sérias e pessoas que não são sérias. Eu, às vezes, olhando os trabalhadores rurais filiados ao PT, que eu conheço muito, são pessoas que têm... pessoas seríssimas e acham que o PT é o melhor partido para eles, né? Então, a gente tem que entender também as pessoas e entender o outro lado da história. Hoje, a gente sabe que o PT foi o partido que teve como, nos últimos 4 anos, com a Dilma foi caçada, né? Então, a gente entende que foi o partido que mais sofreu, porque houve, nesses anos aí que antecederam a eleição do Bolsonaro, muita pressão. E a Lava Jato mostrou que houve muito desvio de recursos e que o responsável, sem dúvida alguma, é quem estava dirigindo o país. Né? Não tem como dizer que não. Mas tem gente séria também, né, em todos os partidos políticos.
Estamos conversando com o deputado federal do Paraná, o Toninho Vandersch, que visita a União da Vitória nesse final de semana. O senhor falou sobre a reforma da Previdência. É a primeira grande batalha aí no Congresso Nacional, na Câmara Federal? O que o senhor acha?
Eu vejo que é uma batalha para convencer o povo brasileiro que o melhor para ele é fazer com que a Previdência seja reformada. Não há como. Eu, quando fui prefeito, eu criei a Previdência própria da minha cidade. Na época, eu fui escrachado por todos os servidores públicos, porque eu ia falir a Previdência, que não sei o quê. Bom, hoje, eles estão felizes. Por quê? Porque eu criei um valor para que eles pagassem, para que no futuro eles tivessem o dinheiro para poder se aposentar. Então, quando você faz uma coisa que tem convicção que é a melhor para o povo, ainda que o povo pense que não, eu tenho certeza absoluta que a reforma da Previdência vai ser muito boa para todos os brasileiros. Essa é a minha convicção. Não tenho medo de falar, eu sei que às vezes a gente, depois o pessoal fala assim, ah, Toninho, meu povo não vai votar em você depois, não tem problema. Eu fui lá para fazer o que eu acho que é certo. E vou votar a reforma da Previdência com as mudanças que eu quero colocar, porque eu acho necessário e importante para o país. Se depois, daqui 4 anos, eu for candidato, e o povo disser, ah, Toninho votou a reforma da Previdência, então eu não vou votar nele, eu não posso fazer nada. Porque eu não posso votar contra a minha consciência, contra a minha convicção. Eu tenho certeza, eu debati a reforma da Previdência já no governo Temer. Eu fazia parte da comissão e já era lá defensor desse projeto. E não mudo minha ideia porque eu vejo que o Brasil precisa muito dessa reforma.
Deputado, agenda para a próxima semana. Brasília?
Segunda-feira eu ainda... Não. Hoje eu vou ficar aqui à noite, amanhã eu vou visitar outros municípios, vou para Cruz Machado e outros municípios. Aí vou até São Mateus do Sul, aí domingo eu vou para Piem, aí segunda-feira eu atendo no meu escritório de manhã, à tarde eu vou para Tijuca do Sul, pego o avião à noite, terça-feira eu estou em Brasília, meio-dia temos reunião com o ministro, depois 5 horas tenho reunião com o ministro da Saúde, depois, às 19 horas da noite de terça, temos um jantar com o ministro que era Ministério da Cidade, agora mudou, esqueci o nome agora, não lembro. Então, a nossa atividade ela é direta porque é a nossa função. Nós somos eleitos para trabalhar pelo povo do Paraná. Então, muita gente fala, o deputado não trabalha, não. Aí, quarta-feira, temos várias comissões já que estão implantadas, votação, votar quem são os presidentes da comissão, já vai ter pauta para votar. Quinta-feira termina às 14 horas, aí voltamos para Curitiba. Sexta-feira eu vou para Ortigueira, então só que estou lembrando já na minha cabeça. Sábado eu tenho uma reunião com o presidente da Caixa Econômica, e eu ia para São Mateus, de novo, mas hoje me ligou o diretor da Caixa aqui, dizendo que o presidente da Caixa não vai vir para cá ter uma reunião com o governador, quer que eu seja presente. Então, a nossa atividade é essa, todo dia é uma corrente direta, fazendo o que o povo nos elegeu para fazer, trabalhando pelo nosso Estado.
Deputado, obrigado aí pela entrevista, pelas informações, pelo seu posicionamento, ainda mais como coordenador da bancada paranaense em Brasília. É um ano de muito trabalho, sim, renovação, muitos nomes foram trocados, algumas pessoas que por anos ficaram por lá. O senhor também destacou sobre essa renovação durante essa entrevista, mas vale ressaltar, sempre pensando no povo brasileiro, essa visão mais municipalista tem isso, né? É o
claro,
que é.
Hoje,
aí o senhor frisou por várias vezes durante a entrevista.
Quem sabe? Eu quero dizer que a opinião de votar a favor da reforma da Previdência é minha, né?
Certo, certo.
Eu não falo pelos meus companheiros lá, dos 30 deputados federais, eu falo por um deputado, dos 20, outros 29, cada um tem a sua posição. Mas eu acredito que, como são pessoas que têm pensamento a favor do Brasil, nós vamos ter uma média aí de eu penso que nós vamos ter uns 20, 21 votos favoráveis, ressalvando as posições de cada um, com as emendas que têm que ser colocadas, com o debate a favor do agricultor, que para mim é fundamental, né? Daqueles que recebem um auxílio doença, que para mim também tem que ficar na idade que está, 65, não ir para 70. Então, isso tudo a gente vai defender no debate lá na comissão.
Estamos aguardando ansiosos como vai ser a reforma da Previdência, tanto eu quanto ouvinte, todo mundo que acompanha, porque mexe com todo mundo,
claro,
os trabalhadores brasileiros.
Olha, eu fiz uma opção pessoal, eu só vou me aposentar aos 70 anos, então não estou aposentado, minha aposentadoria é o limite de 5 mil e pouco, porque eu não quero aposentadoria política, eu tenho a minha aposentadoria, eu já tenho mais de 40 anos de contribuição, tenho 69 anos, eu teria condições de me aposentar. Eu não me aposento exatamente porque, na minha opinião, aquele que puder não onerar, né, o INSS, e eu posso não fazer isso, então eu não vou fazer. Né? Então, mas é a minha posição também.
Certo, certo.
É claro que eu acho que quem tem o direito tem que se aposentar e tal. Mas o servidor público, eu tive um debate, uma ocasião com os servidores aqui do Tribunal de Contas. eles queriam se aposentar com 55 anos, 54. Eu falei para eles o seguinte, olha, e até no final eu quase convenci-los, convenci a todos eles. Eu falei, olha, vocês ganham 15 a 20 mil reais cada um de salário. Tem emprego garantido, tá? Olhe para os 120 milhões de brasileiros desempregados, aliás, 12 milhões de brasileiros desempregados, né? Que por 2 mil reais eles vão trabalhar. É só vocês trabalhar mais 10 anos, né? E não é nem 10, né? É menos porque tem uma progressividade aí que você tem. Mas se você tiver garantia de emprego para ganhar 15 mil por mês hoje, se chegar para alguém e falar assim, você quer trabalhar aqui? Só que você vai ter que trabalhar até os 65 anos, mas vai ganhar 15 mil por mês. Eu duvido que qualquer brasileiro não assumiria esse papel. Então, há necessidade do brasileiro entender, e aqui não estou criticando ninguém, mas quero dizer que nós temos que gostar de trabalhar. Isso faz bem para a saúde. Eu acho que se você tiver uma garantia de emprego, se você tiver um salário importante, que não atrase, isso é importante, né? Você trabalhar um pouco mais, fazer um pouco de sacrifício pela nação brasileira e para aqueles que estão desempregados, para que eles possam trabalhar, eu acho que faz parte para todos nós. Todos nós temos que ajudar um pouquinho, né? A minha parte eu estou fazendo, espero poder ajudar bastante ainda o nosso país, os municípios do nosso estado e principalmente o estado do Paraná.
Deputado, obrigado pelas informações, obrigado pela entrevista. Bom dia e volte sempre para a União da Vitória.
Pode deixar, nós estaremos sempre presentes aí. Nós temos um grupo de amigos incríveis aí com a sigla e nós estaremos juntos sempre aí. Muito obrigado.